Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e comigo na apresentação está Carolina Freitas. E Carol, hoje com uma super convidada, olha, a melhor goleira da Copa América. Então, Carol, por favor, faça as honras da casa.
A gente tá muito chique hoje, né, Valéria? Não sei nem se a gente tá vestida a caráter, mas a gente vai receber a Lorena, que é goleira do Grêmio, que é goleira da seleção brasileira também, acabou de ser campeã da Copa América pela seleção, e não só foi campeã, né? Foi campeã sem sofrer nenhum gol e eleita a melhor goleira da Copa América. Então, é um prazer pra gente poder trocar essa ideia contigo, Lorena, e claro, né, parabéns, a gente fica muito feliz por tudo de bom que tá acontecendo na tua carreira.
É, para mim é uma honra poder estar aqui falando com vocês e muito obrigado.
Lorena, então vamos falar dessa, não só do título da seleção brasileira, né, mas especialmente essa marca pessoal, né, de ser a primeira goleira da Copa América a não sofrer gols nessa disputa, né, a melhor da tua posição durante a realização do torneio. Como é que foi esse momento para ti? Como é que tem sido também esses dias pós-título?
Ah, para mim foi um sentimento indescritível. É, nós goleiros trabalhamos sempre para não sofrer gols, mas para mim foi um marco histórico profissionalmente. É, foi a minha primeira competição sem sofrer gols e me sinto muito privilegiada de ter acontecido representando o meu país numa competição tão importante que dá vaga para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo. É, esses dias têm sido de muito orgulho, chegar em casa e ver meu filho todo orgulhoso de mim, não tem explicação.
E eu queria te perguntar, Lorena, também, recuperar, na verdade, né, o teu começo no, como goleira, né? Tu deu uma entrevista pra Valéria recentemente, falando que tu não começou no futebol como goleira. E tem uma história aí meio diferente, meio divertida, do título do refrigerante. Eu queria que tu contasse isso pra galera que ainda não conhece essa história, pra saber como que tu virou goleira.
É uma história engraçada, porque eu comecei a jogar na zaga, né, e me aventurava no ataque também, jogava na linha. Aí a gente jogava um torneio valendo refrigerante, que naquela época pra gente era uma coisa muito importante, né, tipo, jogar ali no sabadão e tomar o refri pra quem ganhasse ali o jogo. No dia da final, a mãe do goleiro não quis deixar ele ir, aí eu falei... Aí chegou lá, todo mundo, ninguém queria ir pro gol. Aí eu falei, eu vou jogar. E vocês vão lá na frente e façam o gol. Aí a gente foi, eu fiz umas duas, três defesas ali. É, eles comemoravam comigo, cada defesa eu comecei a sentir uma coisa diferente. É, essa vibração deles, essa confiança deles em mim de estar ali. E no final a gente foi campeão ali, e os meninos depois não quiseram mais deixar eu sair do gol. Eles, não, você é muito boa. Eu, não, mas meu lugar não é aqui. Ele, não, mas você é muito boa, você tem que continuar, tu é melhor que o goleiro. Aí acabou que eu fui jogando, fui pegando gosto, aí eu peguei meu primeiro pênalti, os meninos pularam em cima de mim, e depois ali de eu ter pego meu primeiro pênalti, pra mim mudou tudo.
E Lorena, assim, até traçando um paralelo, né, de, poxa, esse teu começo, contando desse jogo com os meninos, né, a emoção de estar ali comemorando uma vitória tão importante, o quanto representou também naquele momento, assim, e se isso passou pela tua cabeça, quando teve a comemoração do título, né, quando vocês venceram a final sobre a Colômbia, se isso também passou pela tua cabeça, a vitória com os meninos e agora uma vitória, um título com a seleção brasileira?
Na realidade, ali, quando eu ganhei o título, quando a juíza apitou o final, eu só consegui pensar na minha família. Pensei muito na minha esposa e no meu filho, que estavam comigo nos meus momentos bons, nos meus momentos ruins. São pessoas que sempre acreditaram no meu potencial, mesmo quando eu estava no banco. E pensei muito na minha avó também. Ela fala para mim que quando eu era pequena a gente via os poucos jogos que passavam na seleção brasileira na televisão. Eu olhava para ela e falava que ela um dia ia me ver na televisão vestindo a camisa da seleção. E isso para mim é muito importante, ver ela me ligar e falar assim, minha filha, tu realizou o teu sonho e você me falou que você ia fazer e você foi lá e conseguiu. Isso para mim não tem preço. Eu me sinto um orgulho enorme.
E tu falou ali, Lorena, também de estar na reserva também, né? No ano passado havia ali um revezamento, digamos assim, né? Entre tu e a Raíssa no gol do Grêmio. Depois tu te firmou como titular, claro, e começou a ser convocada e se tornou a consolidada goleira da seleção brasileira. Mas eu queria te perguntar sobre esse período, né? Como que era essa parte também de saber ou não se seria você a jogar? Como que era dividir também a posição ali com a Raíssa naquele período?
Ah, é muito mental, né? Eu trabalhei muito isso, a minha esposa me ajudou muito isso, e eu sempre acreditei muito em Deus, que Deus tem um propósito na nossa vida, que independente, a gente, como atleta, a gente sempre quer jogar, né? A gente sempre tem essa ambição de, eu quero jogar todos os jogos. Eu sabia que tudo que estava acontecendo ali, mesmo que em alguns jogos eu não tive a oportunidade de jogar, eu me preparava sempre porque eu sabia que Deus tinha grandes planos na minha vida. No entanto, eu fui surpreendida no final do ano com a minha primeira convocação ali, eu não esperava. É claro que a gente trabalha para estar lá, para representar o nosso país, mas naquele momento, por estar fazendo algumas partidas no banco, eu não esperava. Deus mudou a minha vida tão grande que em um ano eu comecei a ter oportunidade. Em menos de um ano ali eu fui conseguir jogar um campeonato de titular da seleção brasileira e conquistar o prêmio de melhor goleira, conquistar a vaga para a Copa do Mundo e Mundial e ser campeã. E ser campeã jogando, né? Então, eu sabia que quando eu olho para trás, né? Eu vejo que Deus tinha grandes planos na minha vida e que eu mantive a fé, confiei e ele me surpreendeu da melhor maneira.
Agora, Lorena, quando a gente conversou, antes ainda da Copa América, uma das frases que tu comentou foi que nessa observação da Pia, todo mundo que calçava chuteira, né, estava jogando, estava sendo observado pela seleção. E é um feito não só aqui pro futebol do Brasil, né, mas especialmente aqui pro nosso Rio Grande do Sul, que não é o centro do futebol feminino ainda do Brasil. A gente sabe que as grandes equipes estão lá em São Paulo. Mas, assim, nós temos aqui o nosso futebol gaúcho, uma goleira que é titular da seleção, que foi campeã, né, jogando pelo Grêmio. O quanto isso também significa para ti e o quanto tu acha também que serve de espelho não só para as atletas que jogam aqui no Brasil, né, que também teve a maioria sendo convocada daqui e também fora do país, mas também mostrando que isso é possível também ser chamada, independente do lugar que você esteja.
Como eu tinha comentado com a Valéria, a Pia, ela é uma treinadora que ela está sempre observando. Ela acorda vendo futebol, ela dorme vendo futebol, ela tá vendo todos os jogos de todas as séries dos campeonatos. Então, é por isso que eu falo que quando você calça a chuteira e vai jogar, você está sendo observado. A CBF tem feito um acompanhamento muito, muito bom nos clubes. Os membros da comissão técnica vão até os clubes, vão ver os treinos. Então, isso está sendo, que eu falo, né? Tem que estar motivado a todos os dias, porque um treino que tu entra ali, hoje eu vou lá só treinar, tu pode estar sendo observado e é uma oportunidade que tu tá perdendo ali. Então, todos os treinos, todos os jogos, eles estão de olho, eles estão observando. Então, a Pia veio com essa ideia de reformulação da nova geração da seleção brasileira e isso está sendo muito importante, mesclar a experiência com a juventude.
E Lorena, eu queria voltar a uma coisa que tu falou antes, né, do primeiro pênalti que tu defendeu. Tu te consolida também como uma goleira que defende muitos pênaltis, né? Eu tava dando uma passadinha rápida aqui. Na Supercopa, tu defendeu um pênalti no jogo contra o Flamengo. Depois, no Brasileirão, tu defendeu o pênalti da Rafa Andrade. Depois, o da Cristiane pelo Santos. Conta pra nós quanto que precisa treinar pra ser uma defensora de pênalti, né? Que a gente sabe que ali naquela hora é um nervoso, né? Dos dois lados, seja de quem tá batendo e de quem tá cobrando. E até da torcida ali, né? Uma empolgação.
Eu procuro me ficar calma. Para mim, particularmente, estar tranquila naquele momento me ajuda muito a ser eficiente. Tanto no Grêmio quanto na seleção, a gente estuda as possíveis batedoras, quem ali teria uma preferência se caso acontecer um pênalti. Eu estudo bastante, eu vejo as estatísticas de onde é os cantos que elas batem, aonde que elas batem em decisão, quando elas estão ganhando o jogo, se elas trocam o lado de bater. Tem todo um estudo por essa parte e tem todo um mental. O jogador que vai bater, ele fica mais nervoso do que um goleiro que vai pegar. Então eu procuro me manter calma e tranquila. Porque se a batedora olhar para mim e ver que eu tô calma e ver que eu tô tranquila, ela vai ficar mais nervosa de, meu Deus, ela já tem fama de pegar. Ela tá vendo que ela tá olhando para a cara dela e ela tá calma. Então a chance dela errar é ainda maior. Então eu procuro ficar calma e tranquila e confiar nas estatísticas.
Atenção, meninas que querem ser goleiras, por favor, prestem atenção nessa dica da Lorena, que é muito importante. Agora, a Lorena tem duas figuras também que são muito fundamentais nesse teu trabalho, que é a Sol Farias, né, a preparadora de goleiras aqui no Grêmio, e também o Thiago, né, que participa contigo lá na seleção. A importância também dessas duas figuras na tua preparação. O Thiago, inclusive, vocês já trabalharam juntos, né? Agora, o quanto essas figuras também representam assim, nesse teu crescimento também, na tua evolução?
Nossa, são dois baitas preparadores de goleiro, são duas pessoas incríveis, têm um trabalho muito parecido, eles gostam bastante de trabalhar a situação de jogo, o que, que vai acontecer durante o jogo, porque cada adversário que a gente enfrenta tem um padrão de ataque, então eles sempre estão... quando eu estou aqui no Grêmio, a Sol sempre me prepara para os jogos aqui no Brasileiro. Quando eu tenho a oportunidade de ir para a Seleção Brasileira, o Thiago também sempre me prepara para os adversários que a gente vai enfrentar. Eu digo para todo mundo que eu sou muito privilegiada de poder trabalhar com dois grandes treinadores, com dois grandes preparadores. É muito importante para um goleiro, né? Ter a informação... de pessoas que entendem, eles estudam muito também. Então, a experiência que eles me passam só tem me feito crescer.
E como que é também, Lorena, servir de inspiração para as outras goleiras, né? A gente sabe que aí no Grêmio tu é a mais experiente, tem a Yasmin Paixão e a Cláudia, que são gurias mais jovens, né? Goleiras mais jovens. Como que elas te veem também? Como que tu consegue ajudar elas também, né? Nessa tua experiência de ter uma conquista com a seleção brasileira jogando, como tu disse também, e de elas poderem dividir isso contigo também, né? Imagino que elas são meio que tuas fãs também, né?
A gente conversa bastante durante os treinamentos. Eu tô todo dia aprendendo com elas. Procuro sempre ajudar também com a experiência que eu tenho. A gente tem uma relação muito boa, a gente tem um ambiente de trabalho muito bom. A gente procura sempre estar se ajudando. A gente tá trabalhando finalização com o grupo. Tomei um gol. Aí ela fala, Lorena, teu canto ficou aberto. Quando... Essa troca de informações, tanto delas comigo, tanto minha com elas, tem feito a gente crescer ainda mais. Eu sou o tipo de atleta que o que eu posso falar para ajudar, eu procuro falar, porque em todos os clubes que eu passei, várias pessoas me ajudaram a ser a goleira que eu sou hoje. Então, eu sou muito grata por tudo que as pessoas e as outras atletas me ensinaram e me agregaram, e eu quero ser igual às pessoas, a ser igual a elas. Quero passar a minha experiência, eu quero poder estar sempre ajudando, e isso faz com que o nível do nosso treinamento só suba, só evolua, e a gente consegue crescer junto.
Falando um pouquinho também dessa conquista com a seleção, você, a Pia e 18 das 23 jogadoras convocadas estavam disputando a Copa América pela primeira vez. O Brasil era favorito por conta de ser o maior vencedor dessa competição, mas a gente está na formação de um novo ciclo, né? E muitas questões surgiram, críticas, elogios. Como que isso também chegou dentro do ambiente da seleção, né? Vocês se sentiam mais confiáveis dentro desse favoritismo da seleção? Como vocês também leram as críticas, os elogios? Como é que também essa parte de fora chegou no vestiário?
A gente procurou se blindar ao máximo e confiar no trabalho. Pós-Olimpíada ali foi feito um novo ciclo, né? Se iniciou um novo ciclo. A gente fez grandes amistosos contra grandes seleções. A gente foi criando bagagem, foi tendo uma defesa mais sólida, um ataque que foi fazendo mais gols, foi ficando mais confiante. A gente chegou na Copa América com o objetivo de se classificar. Era o nosso maior objetivo, se classificar para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo. Então, a gente sabia que a gente tinha um elenco forte e a gente confiou uma na outra. fomos um passinho de cada vez, era o que a gente mais falava ali dentro do vestiário, o próximo jogo é contra a Argentina, vamos pensar na Argentina primeiro. Ah, o próximo jogo é contra o Peru, vamos pensar no Peru. Então a gente pensou passo a passo, jogo a jogo, isso ajudou com que a gente se fechasse e a cada jogo a gente buscava vitória sempre. Isso fez com que a gente chegasse na final preparado, né, e que a gente também se sagrou campeão muito por causa disso, que a gente foi pensando um passinho de cada vez.
E Lorena, eu queria te perguntar também uma coisa que a gente fala sempre, né, eu e a Valéria, quando a gente recebe alguma guria da dupla Grenal aqui no podcast, que é sobre a proximidade que o futebol feminino também proporciona de atletas e torcedores, né? A gente vê muito nas redes sociais a torcida interagindo com vocês, né, em qualquer uma das redes sociais, em publicações, em mensagens. Como que vocês veem isso também, né? Ali agora na Copa América foi um exemplo também, né, da galera torcendo, a galera aqui do Grêmio torcendo mais para ti mesmo do que para a própria seleção. Então é muito legal para a gente acompanhar também. Como que chega para vocês também esse apoio, né, esse carinho?
Para mim chega muito pelo Instagram. Eu procuro responder. Eu tento, né, porque agora meus seguidores eles tipo, aumentaram consideravelmente, mas eu procuro sempre retribuir esse carinho que as pessoas têm comigo. Me motiva muito quando as crianças falam, olha, eu quero ser goleiro, tu é minha inspiração. Isso me faz querer ser melhor a cada dia, ser uma inspiração. E esse carinho, no jogo, a gente teve o jogo contra o São José, um torcedor gritando ali, vamos Lorena, obrigado por representar tão bem o meu Grêmio. Então, são coisas que motivam a gente, faz a gente querer sempre mais, sempre se dedicar mais, sempre trabalhar mais. Então, eu procuro sempre, ao máximo, retribuir o carinho de todos, porque eu sei que isso muda a vida de pessoas. Às vezes a pessoa está num dia ruim e recebe uma mensagem tua ali, obrigado pelo carinho, obrigado por acompanhar o meu trabalho. Eu sei que isso muda a vida de alguém, porque diferente do futebol masculino, que tu manda uma mensagem e provavelmente nunca é respondido, o futebol feminino te proporciona isso, você ter esse contato mais próximo com os torcedores.
E até, Lorena, como é que foi essa recepção também aqui no Grêmio, né, com as meninas? A gente acompanhava pelas redes sociais também toda a torcida delas, o público também comentando como é que foi essa recepção na chegada. Aliás, nem foi aqui em Porto Alegre, né, foi primeiro com o São José, né, que teve a vitória também, né, nessa retomada de brasileiro. Como é que foi a recepção junto às gurias? Vocês trocaram mensagens durante a Copa América?
A gente conversou um pouco, porque o Grêmio teve uma pausa ali. Aí quando elas retornaram aos treinos, a gente conversava um pouco, né? Quando eu cheguei no hotel, eu cheguei primeiro, né? Eu encontrei com elas no almoço, porque como eu cheguei da seleção, eu cheguei de madrugada ali. E elas me receberam super bem, super contentes, super felizes por mim, porque eu não represento só a Lorena, eu represento uma instituição, eu estava ali representando elas também. Eu fiquei muito feliz com a recepção de todas.
E Lorena, eu queria te perguntar também sobre vestir a camisa do Grêmio, né? Tu é uma goleira que tá no Grêmio desde 2019, então é um bom tempo. Tu não é gaúcha, né? Tu é paulista. Como que foi a tua adaptação também ao Rio Grande do Sul, especialmente ao nosso frio, né? Que é complicado.
Eu tava no extremo e fui pro outro extremo, né? Que eu jogava no Sport em 2018. E eu tava no extremo do calor, aí quando eu vim pra cá pro sul, o primeiro inverno que eu peguei foi difícil, foi treinando de barca ali, porque eu não tava aguentando frio. Aqui no Rio Grande do Sul eu tive uma adaptação boa, né, tirando a parte do frio, que até hoje sou muito frienta, então até hoje eu não me acostumei. Mas eu tive uma adaptação muito boa. O Grêmio foi um clube que me abraçou desde quando eu cheguei aqui, tanto comissão técnica quanto atletas. O Grêmio é um time muito acolhedor, todas as meninas que chegam são muito bem acolhidas pelo elenco, pela comissão, tem um ambiente de trabalho muito bom. Eu tenho um orgulho enorme de vestir essa camisa.
Agora, falando ainda sobre Grêmio, ainda não entrando na questão do brasileiro, que a gente vai falar em seguida, mas, Lorena, eu preciso te perguntar, porque eu acho que é uma questão que o torcedor gremista, ele já se questiona sobre isso. Acho que algumas pessoas já devem ter perguntado também, e é uma coisa normal. Não sei se tu já teve conhecimento, né, já que foi tudo tão rápido, né, chegada da seleção, já teve que entrar em campo pelo Brasileirão Feminino. Mas chegou algum interesse novo por Lorena? Lorena vai seguir no Grêmio até o final do ano? O torcedor, eu imagino que o torcedor gremista, ele esteja preocupado, e a gente viu isso nas redes sociais, né? Porque a gente sabe que o centro, especialmente aqui no Brasil, é São Paulo, né? Pela valorização que se tem, pela construção do futebol feminino. Mas já chegou alguma coisa, assim, pra ti, o teu empresário, a tua empresária já comentou alguma coisa sobre?
Sim, está tendo uma procura bem alta, mas eu tenho um contrato aqui no Grêmio até o final do ano que vem. Eu sou o tipo de atleta que entrego muito a minha carreira nas mãos de Deus, sei que Ele vai me direcionar o melhor caminho, mas hoje eu só estou focada no jogo, domingo, que a gente sabe que é um jogo importante. Como eu falei, né? Tá tendo uma procura sim, mas eu entreguei nas mãos de Deus e Deus vai decidir o que vai ser o melhor caminho.
E ainda falando sobre isso, Lorena, eu queria te fazer mais uma pergunta, porque chegou para nós a informação, né, antes ainda de vocês serem campeãs da Copa América, enfim, de que havia dois clubes brasileiros e um internacional, né, te sondando ali pra te levar. E a gente publicou isso e uma galera veio, tomara que ela vá pra time tal, pra time tal. Tem algum sonho de jogar em algum time fora do país, assim, por exemplo, no Barcelona? Não agora, né? A gente sabe que tu tá focada no Grêmio agora, mas, quem sabe a longo prazo, algum time, assim, que tu gostaria muito de vestir a camisa na tua carreira? Desde sempre, assim, que tu sonhou?
Ah, o Barcelona, com certeza. É um time que tem uma história, ganha muito título. Com certeza, quero um dia poder vestir a camisa do Barça.
E Lorena, para finalizar, a gente tem uma pergunta raiz aqui no Resenha. Uma não, né? Duas, né, Valéria?
São duas, Lorena.
Duas perguntas para te fazer, para encerrar o bate-papo. A primeira é, quem é a Lorena na Resenha e quem que é a guria mais resenha que tem no vestiário do Grêmio?
A Lorena não é muito da resenha. A Lorena fica não mais...
Vale, não vale mentir, aí tem que ser sincera.
Não, eu gosto de ficar mais calma ali, mais tranquila. Eu gosto de... Pode ver que a maioria das fotos que vocês me veem, eu tô ali de fone de ouvido, me concentrando ao máximo. Eu não sou muito tipo de pessoa que fica na resenha ali, talvez uma risadinha ou outra, mas... Não da parte que tá das meninas que estão dançando ali, cantando e essas coisas. Sou uma das mais reservadas ali. Mas ali do Grêmio, a mais resenha é a Luane. Ela tá sempre rindo, tá sempre dançando, tá sempre alegrando o grupo ali. E é tipo assim, é como se fosse 8-80, né? Eu sou a 8 ali, que fica mais calma, mais tranquila, e a Luane é a 80 ali, que dança, que pula, que resenha ali, que joga futebol. Então, são dois opostos ali.
E da seleção, Lorena, dá pra revelar algum nome desse tempo de Copa América, assim? Quem era um pouco mais resenha aí do vestiário?
Batinha bastante, hein? Mas uma das mais resenhas é a Carol e a Ari, que estão sempre dançando, escutando música ali, rindo. É uma das mais resenhas ali, as duas.
Bom, Lorena, a gente quer te agradecer por esse bate-papo, né? Por nos atender aqui no Resenha das Gurias. Parabéns mais uma vez pela tua conquista, por todo esse teu rendimento que vem tendo, não só agora com a seleção, mas aqui no Grêmio. Todo o sucesso do mundo, Lorena, esperamos te ver brilhando cada vez mais. Ano que vem tem Copa do Mundo, se Deus quiser, né? O Brasil, quem sabe, aí levantando um título com a Lorena no gol, não passando nada, como a gente brincou, não passou nada pela Lorena. E que, poxa, só coisas boas no teu futuro. Muito obrigada mesmo.
Amém, eu que agradeço, né? Agradeço mais uma oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de fazendo um bate-papo super legal, contando um pouquinho da minha história e tendo uma resenha muito legal com vocês.
E a goleira Lorena, que foi uma das peças decisivas para a classificação do Grêmio, como nós já estávamos projetando, torcendo, Carol Freitas, tivemos a classificação de Grêmio, de Internacional, para os mata-matas agora das quartas de final do Brasileirão Feminino. Vai ter dupla Grenal sim, Carol Freitas.
E a gente falou isso, né, Valéria? Quando ninguém acreditava, a gente acreditou e fez cálculos aqui no podcast. Podem voltar lá, acho que foi no episódio da Rafa Leves ainda, né, que ela veio e confirmou, ela disse que ia classificar sim. E a gente fez cálculos no final daquele episódio, lá dizendo o que precisava acontecer. Aconteceu, deu tudo certo. Temos Grêmio e Inter, então, nas quartas de final. Vou passar aqui rapidinho os confrontos para quem ainda não tá muito ligado, né? As gurias gremistas jogam o primeiro jogo nesse domingo, às 11 horas, contra o Palmeiras, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. E as gurias coloradas jogam a primeira partida na segunda-feira, então às 8 da noite, contra o Flamengo, lá no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Então os outros jogos, as partidas de volta, né, ocorrem na outra semana. Então no outro sábado, dia 20, Palmeiras e Grêmio se enfrentam no Allianz Parque, em São Paulo. E na segunda-feira, dia 22... Inter e Flamengo duelam às 3 da tarde no Beira-Rio, em Porto Alegre. Torcemos para que dê tudo certo, né, Valéria? Que já pensou? As duas equipes nas semifinais.
É, tomara que dê tudo certo, né, e torcemos para isso. Mas eu acho que o mais bacana também, Carol, é termos tanto o Grêmio como o Inter jogando nos principais estádios. Isso é muito bacana e vale ressaltar esse convite para o torcedor do Grêmio, para as torcedoras do Grêmio. Essa partida, 11 horas da manhã, uma baita oportunidade para quem ainda não conhece a Arena, para quem já conhece, de acompanhar as gurias no domingo, já que o Grêmio joga fora neste final de semana, vem numa campanha muito boa no masculino. Agora tem essa fase decisiva no Campeonato Feminino, então é uma super dica aí pro torcedor gremista acompanhar, e as gurias vão precisar muito desse apoio, porque novamente tem o Palmeiras pela frente. No ano passado os times também se enfrentaram nesta fase, o Grêmio acabou eliminado com a derrota lá em São Paulo, mas venceu a ida, então é muito importante ter esse apoio, assim como as gurias coloradas, que vêm muito bem também nesta competição, vão jogar a segunda partida no Beira-Rio. Então, poxa, é muito bacana ver isso, e também parabenizar aqui as atitudes dos clubes. A gente precisa mais disso, mais das duas equipes jogando nos principais estádios. E nos outros jogos, Carol, nós também temos confrontos bem interessantes, né? Ferroviária e São Paulo, outro confronto, além de Real Brasília e Corinthians.
Que vão jogar no Mané Garrincha, né, também.
Isso, bem lembrado.
Que é um baita espaço. Na real, eu acho que desses todos esses times, né, o único que não vai mandar o jogo ali no palco principal é o São Paulo, que vai jogar na Arena Barueri, e o Flamengo, que vai jogar no Luso Brasileiro, né? Os outros times deram ali o espaço para as gurias jogarem no estádio principal do clube em si, né? Então é muito importante, como tu disse, que isso ocorra e que ocorra com mais frequência, né? Não só em grandes jogos, mas que as gurias consigam ter mais partidas nos palcos principais e que as torcidas também acompanhem mais nesses duelos também.
É, e alô Maracanã, né? Quem sabe? Quem sabe, né? Um jogo de Brasileirão Feminino também nesse grande estádio, esse estádio histórico aqui do Brasil. Falamos de Brasileirão Feminino e vocês sabem, podem acompanhar lá em Esporte GZH a nossa cobertura, mas também temos rolando e muita bola rolando também para o nosso gauchão feminino. Uma rodada que novamente teve menos gols, né, Carol Freitas, mas também uma goleada. E agora também para a gente projetar essa próxima rodada, dá para a gente recuperar os jogos ainda do último domingo. A vitória do Oriente por 5-0 para cima do Vidal Pro, o Oriente que segue 100% nesta competição. E lá em Três Passos, a vitória também do 100% do Flamengo de São Pedro para cima do Elite. E bom, o Flamengo também já arrancando com uma vaga praticamente encaminhada na chave A, e também agora volta a campo nessa próxima rodada. Bom, e o detalhe, né, Carol, que nós não tivemos o clássico que entre Brasil de Farroupilha e Juventude, que acabou sendo adiado, mas os times agora voltam a campo nesta próxima rodada.
Isso, o jogo que estava previsto também para o último domingo, né, para o dia 7, que ia acontecer nas Castanheiras, acabou sendo adiado, né? O Brasil de Farroupilha disse que pediu o adiamento da partida pelas reformas no estádio das Castanheiras. Então a partida vai acontecer só no dia 4 de setembro. Até tinha uma expectativa de que esse jogo ocorresse nessa próxima rodada, então nesse próximo domingo, e as outras partidas fossem paralisadas, né? Não se confirmou por enquanto. Então está mantida a terceira rodada. O Brasil de Farroupilha vai até Porto Alegre, né? Às 11 horas da manhã do domingo, enfrenta o Vidal Pro no Sesc Protásio Alves. E o Juventude joga de tarde, né? Às 3 da tarde, contra o Oriente, no campo municipal. E o outro jogo, claro, né? O único jogo da rodada pelo Grupo A, que a gente lembra sempre, né? Que o Grupo A vai ter só um jogo por rodada pela desistência do Adergues. Então, a equipe que enfrentaria o Adergues nessa rodada seria o Flamengo de São Pedro. A federação já conferiu os 3 pontos para a equipe. Então, o outro jogo, né, que vai acontecer também às 3 da tarde entre Elite e Guarani de Bagé, no 19 de outubro, às 3 da tarde. Então, 3 partidas no domingo. A gente fala sempre, né, que tem transmissão da FGF TV. E, claro, né, para quem estiver nas cidades, por favor, faça o seu papel e vá assistir os jogos, prestigiar as gurias, porque vale a pena.
É, e o detalhe que a grande ganhadora do Chuteira de Ouro desta segunda
é
rodada, vamos noticiar aqui também no Resenha das Gurias, foi a Nicole com um belo gol marcado de falta.
Pela dificuldade do gol de falta, né? A gente sabe que fazer um golzinho de falta ali não é muito fácil, tem que treinar muito, então vale aí o esforço. E lembrando também pra galera que depois, quando acabar a primeira fase, a gente vai eleger, né, Valéria, o gol mais bonito dessa primeira fase. Então, por enquanto, a gente tem o gol da Gabi Bortolom na vitória do Juventude sobre o Vidal Pro na estreia por 7-0, e agora o gol da Nicole no 5-0 sobre o Vidal Pro na segunda rodada. Então, a galera, fique atenta aos gols para depois poder dar uns palpites e discordar ou concordar com a gente, né?
E a galera fica ligada também aqui no Resenha das Gurias. Você já sabe, toda quinta-feira um episódio novo aqui no Spotify, no SoundCloud, no seu tocador de podcast preferido, em GZH. Por favor, compartilhe, também deixe aí ativada a notificação, ative o sininho para sempre receber o lembrete de quando tivermos um episódio novo e você conferir todos os detalhes aqui do Resenha das Gurias. Carol Freitas, um grande abraço, a gente volta na próxima semana com muito, mas muito conteúdo, Carol Freitas!
Isso aí, Valéria, beijo pra galera e as gurias!